Mateus capítulo 9, verso 9, a Bíblia diz, partindo Jesus dali, parece que está dando um ecozinho, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Queridos, existe um poder de atração no Evangelho, e nós sabemos que o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus. Existe um poder de atração incrível em Jesus, incrível no Evangelho. Às vezes nós lemos, não é, a Bíblia um pouquinho rápido, a gente passa por cima das coisas, mas é fascinante, não é? Jesus se voltar para alguém, o cara ali com a vida estabelecida, Mateus aqui era um coletor de impostos, alguém que tinha muitas vantagens em ocupar esse ofício, muitas vantagens mesmo, não é? Ele não era muito bem visto, mas tinha muitas vantagens. Ele fazia parte daquela turma que, né, que mamava na máquina, literalmente. E Jesus simplesmente se volta para ele e fala essas poucas palavras, segue-me. Né? E o cara levanta, larga tudo para trás e passa a seguir a Jesus. E realmente é fascinante quando a gente ouve a voz de Deus pessoalmente nesse sentido, sabe? Evangelismo é uma coisa muito interessante, né? Muitos de nós, às vezes, carregamos dentro de uma proposta de evangelismo aquela coisa de a gente converter alguém, né? Mas a gente, na verdade, é só um canal dessa graça maravilhosa. A gente precisa realmente ser ousado nesse sentido, não é? Porque chega aquele momento quando Deus fala dentro da pessoa, aí uma chave vira. E foi muito disso que aconteceu aqui com Mateus. Ele simplesmente largou tudo e passou a seguir a Jesus. E eu quero dizer que esse convite é um convite que continua aberto, não é, para todo ser humano. Aliás, Jesus é a única pessoa que pode fazer esse tipo de convite. Não é? Certa vez ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Só Jesus pode fazer esse tipo de convite. E quando nós respondemos com fé, né, a essa proposta de seguir a Jesus, ou deixar o nosso fardo, a nossa vida pesada com ele, não é apenas fascinante a força de atração que esse convite tem, mas o poder que o Evangelho tem de te libertar de tudo aquilo que te escraviza, tudo aquilo que te prende. Eu ouvi essa voz de Deus há pouco mais de 40 anos atrás. Né? Eu vivia uma vida maluca no mundo. E eu vivia um tipo de vida que eu não via a menor possibilidade de sair daquele estilo de vida que eu tinha. Eu estava literalmente preso num emaranhado de coisas que não tinha como se desprender daquele tipo de vida. Eu não sei se foi assim com você, mas na hora que eu assustei, né, eu já estava de pé seguindo a Jesus, eu já tinha dado as costas para tudo aquilo. É uma coisa incrível o que Cristo pode fazer nas nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho, levantar algumas escrituras sobre esse estilo de vida poderoso de seguir a Jesus, né? E o primeiro verso que eu gostaria de ler com você, se o pessoal puder projetar, Deuteronômios, capítulo 13, verso 4. Vamos ler um texto aqui da lei, porque, na verdade, essa proposta de seguir a Jesus não era uma proposta nova, não. Sabe, isso era uma coisa já bem delineada, né? E aqui Deuteronômio 13, 4 diz: após o Senhor vosso Deus andareis. O que é seguir? É andar após. Tá ok? Isso é literalmente seguir. Mas é interessante que seguir aqui, esse andar após, ele é denso, tá? Nós vamos ver que tem vários eis aqui. Após o Senhor vosso Deus andareis, a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a ele servireis e a ele vos achegareis. Olha, é muito interessante quando a gente entende todos esses eis aqui. Cada um deles tem um sentido muito importante dentro desta proposta de seguir a Jesus. Então, aqui está um conceito interessante na lei, o conceito de seguir ou de andar após. E qual é o ponto de partida? Assim que ele diz sobre andar após o Senhor vosso Deus, ele diz o quê? E a ele temereis. E isso, queridos, aponta para a convicção de viver para agradar a Deus, motivado por uma admiração. É o que a Cláudia estava falando aqui sobre adoração, né? Ou seja, um santo temor que vem de uma consciência muito clara que nele nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos abençoados. Quando nós entendemos o quanto que nós somos favorecidos pela obra perfeita e consumada de Jesus, isso gera dentro de nós um tipo de gratidão que a última coisa que você quer fazer é entristecer o coração de Deus. Sabe, esse assombro, né? Essa admiração pelo Senhor, esse santo temor. É verdade que aqui na lei, muitas vezes, o temor ele era bem limitado ao medo de ser punido. Mas quando nós vamos lá para o livro de Hebreus, nós vamos ver uma outra conotação disso, esse desejo de agradar a Deus que produz essa submissão, essa santa reverência ao Senhor nosso Deus. Então, o princípio de andar após, né, começa por aqui, e a ele temereis. Depois ele fala na sequência, os seus mandamentos guardareis. Ou seja, a Bíblia está falando sobre obediência aos princípios, aos mandamentos já revelados, né? A Bíblia está falando sobre o seu relacionamento com a Bíblia. Quando nós estamos colocando em pauta viver esse estilo de vida, de seguir o Senhor Jesus, o seu relacionamento com a Bíblia, ele é fundamental. E nós sabemos, queridos, que a Bíblia é um livro vivo. Não é? Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e elas são o quê? Vida. Um livro vivo. Então, é impossível uma pessoa realmente seguir a Jesus sem se relacionar, não é, de uma forma profunda, de uma forma comprometida com a Bíblia. Mas ele continua, eu não quero tomar muito tempo aqui. Ele diz, depois a sua voz ouvireis. É interessante, nós servimos um Deus vivo. a sua voz ouvireis. Isso aponta muito para oração. Aquela necessidade que eu e você temos de aprender e de ouvir coisas agora específicas de Deus. E é interessante que, quando nós pensamos sobre oração, normalmente as pessoas pensam sobre a importância da gente falar com Deus. Mas vou dizer, é mais importante Deus falar com você do que você falar com Ele. Falar com Ele também é muito importante. O que eu quero dizer é que a oração é muito mais ouvir do que falar. E olha como que isso faz sentido. Como é que a fé vem? A fé não vem porque você fala. A fé vem porque você ouve. E aí, então, vem a segunda parte, né? Porque é uma espada de dois gumes. Ela tem esses dois gumes, ouvir e falar a palavra, né? Aí ele diz, falei porque eu crie. Jesus sempre enfatizou que antes de pedirmos qualquer coisa ou ordenarmos qualquer coisa, antes a gente precisa o quê? Crer. Né? Qualquer coisa que nós pedirmos em oração, crendo, recebereis. Então, esse princípio faz a vida cristã funcionar. Então, olha que interessante, né? Após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis. Essa obediência, porque você foi tomado por uma profunda admiração e gratidão a Deus. Você, então, está aos seus pés, né? Ouvindo a sua palavra. Obediência aos princípios, aos mandamentos de Deus. Depois, a Ele ouvireis, a experiência de ouvir a voz de Deus. Quando você toma essas duas últimas aí, né? A palavra e a oração, isso vai te dar condição agora para o próximo eis, a Ele servireis. Como é que uma pessoa realmente passa a servir a Deus? Ele precisa ser uma pessoa bem fundamentada, Bíblia e oração. Senão, sabe, as pessoas acabam servindo elas mesmas. Mas quando nós temos uma vida bem fundamentada na palavra e nós estamos ouvindo a voz de Deus de forma específica sobre questões que vão realmente colocar a nossa vida em movimento, não é? Porque o que é que coloca a sua vida em movimento? É quando você ouve a Deus. Eu acho interessante, né? Você sabe que os profetas são esses caras que ouvem a Deus. E um dos maiores exemplos de profeta na Bíblia foi o Elias. Agora, Elias, ele era Elias o tisbita. Como se fosse assim, sabe quando esse tipo de expressão, o João qualquer? Mais ou menos assim, né? Não estou... Nada, tá? Não estou diminuindo o nome João, não, que é um nome, um dos nomes mais poderosos da Bíblia. Sabe o que significa João? Hã? O que significa Cláudio? Graça. Né? É um nome cheio de significado. Mas Elias era um cara qualquer, até que ele ouviu a voz de Deus. Aí ele se tornou o cara mais famoso do território. Ele se tornou o cara mais procurado no território. Né? Só que tem que ele, a princípio, ele foi procurado, né? No sentido de ser perseguido mesmo. Mas quando você está comprometido com a palavra que Deus revelou a você, Deus, o que Deus esconde, ninguém acha. Né? E ninguém pode esconder nada dele. Não é verdade? Mas, enfim, então... A Bíblia diz aqui, a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a Ele servireis, baseado no seu relacionamento com a Bíblia e com a oração. E, por último, Ele diz, e a Ele vos achegareis. Esse, e a Ele vos achegareis, é muito importante. Por quê? Isso fala do nosso coletivo, isso fala da importância de nós congregarmos. Esse se achegar é chegar como, no caso ali, nação, como povo, não é? Então, existe uma experiência e uma revelação de Deus quando nós congregamos que é extremamente especial. Na verdade, a maioria das cartas que Paulo escreveu no Novo Testamento, todas elas foram escritas no plural. Ou seja, uma revelação que estava sendo compartilhada e assimilada, o quê? Coletivamente, né? E é aqui que nós vivemos essa experiência, então, do uns aos outros. Sabe, é aqui que Deus nos desperta. E eu quero encorajar você nesse sentido, a não só a servir, mas se achegar, não é? E esse se achegar, esse servir se achegar, você pode ajudar muitas pessoas a se achegarem. Talvez hoje, no momento que nós estamos vivendo aqui como congregação, às vezes existem pessoas que estão deslocadas, que estão distantes, não é? Às vezes existem pessoas que estão travadas, que estão agarradas em algum lugar por aí. E você pode e deve fazer a diferença na vida dessas pessoas. Quem sabe, hoje mesmo, talvez tenha alguém, não é, que você pode dar uma ligada. Eu não estou, sabe, é interessante, porque eu não quero levantar a prerrogativa que nós vamos mudar a vida das pessoas, porque nós não temos esse poder, né? Mas Jesus tem. E Ele deseja nos usar, Ele deseja nos fazer um canal dessa graça. Sabe? E quando, às vezes, nós, simplesmente pelo fato de nos importarmos com pessoas, de liberarmos uma palavra de graça, uma palavra de Deus, uma palavra de encorajamento para alguém que está precisando, às vezes aquilo tem a força de fazer mais do que você pensa. Agora, é verdade, as pessoas não mudam por causa de mim ou por causa de você. Elas mudam quando o que elas ouvem, elas entendem que Deus falou dentro delas. E elas tomam uma decisão de responderem. A mudança, ela precisa acontecer de dentro para fora. Mas, queridos, então, esse andar após o nosso Deus, esse seguir a Jesus, tem todas essas prerrogativas. A Ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Agora, é interessante porque nós estamos lendo essa escritura aqui em Deuteronômio, capítulo 13, né, na lei, e quando nós olhamos pela perspectiva das alianças, nós percebemos muitas limitações nessa dispensação da lei, né? Na verdade, a lei, ela sempre foi bem impessoal. Por quê? Porque a forma das pessoas ouvirem a Deus aqui nessa dispensação era, literalmente, vamos colocar assim, de segunda mão. Como é que as pessoas consultavam a Deus? Através do sacerdote, lembra aquela coisa lá do peitoral, do Urim, do Tumim, né? Ou iam a um profeta para perguntarem isso ou aquilo para Deus. Era a forma, né? Na verdade, a voz de Deus, a direção de Deus vinha literalmente de segunda mão. E quando nós lemos um verso como esse, talvez objetivamente falando, né, qual era a coisa que estava sendo destacada? Era evitar que os filhos de Israel fossem cultuar ou adorar outros deuses. Literalmente, evitar que eles se curvassem, né, diante de uma estátua lá de qualquer coisa, de qualquer deus, né? Agora, eu e você sabemos que idolatria é muito mais do que isso. Hoje, quando nós olhamos para as religiões, né, você sabe que o que mais tem no planeta hoje é religião, né? Tem alguns países, vai na Índia, são mais de 5 mil religiões. É interessante, uma das coisas... Se você quiser achar um cara religioso, é o diabo. É, pensa num cara religioso, né? É, não tem nada que dá mais certo para o reino das trevas do que a religião. Hoje, talvez, mais da metade do mundo estão presos em falsas religiões. E toda religião ela tem o quê? Ela tem um ídolo, não é? Mas nós sabemos que a vida cristã é muito mais profunda do que isso. Então, veja que... a lei aqui, nesse sentido, né, a principal razão de todas essas colocações era evitar que eles fossem adorar e cultuar outros deuses, principalmente falando aqueles deuses daquelas nações poceiras que estavam lá dentro da terra de Israel. Mas, na verdade, queridos, qual era o grande dilema que havia aqui? O grande dilema, queridos, é que eles deviam seguir alguém a quem eles não compartilhavam a mesma natureza espiritual. Porque até então, o quê? Não havia ninguém que tivesse sido espiritualmente regenerado. Não tinha ninguém que ainda estivesse espiritualmente vivo, não é? Então, a experiência que eles tinham de conhecer a Deus era uma coisa muito externa, né? Como eu disse, a revelação ainda era muito limitada. Quando nós olhamos, por exemplo, para a pessoa do Espírito Santo, me entenda, tá? Mas é como que se o Espírito Santo, nessa dispensação da lei, estivesse confinado a um lugar chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Lá no tabernáculo de Moisés, Moisés era o único cara que, quando ele entrava no tabernáculo, não é? A Bíblia fala que ele ouvia a voz de Deus e ela saía ali entre as asas daquele querubim que estava na tampa da arca, ou seja, no propiciatório. E dentro de um contexto mais geral, tá, estou fazendo uma história muito longa, bem resumida aqui, mas dentro de um contexto geral, quando a voz de Deus não vinha pelo ministério sacerdotal, porque às vezes ele estava em crise, né, nós vamos ver muitas crises do ministério sacerdotal, lá os filhos, lá o Ofine, o Finéas, os filhos de Levi, né, se corromperam. Então, quando o ministério sacerdotal estava em crise, quem que se levantava? Os profetas. Na verdade, os profetas entravam muito em cena quando a coisa estava feia, né? Algumas vezes, reis tinham acesso a, vamos dizer, dessa forma, ouvir a voz de Deus e ser um canal. Mas, falando de um povo, do povo, de uma forma geral, eles... Tudo que eles ouviam e assimilavam de Deus era muito de segunda mão. Por que eu estou até te explicando tudo isso? Não é? Porque é interessante, ainda nos dias de hoje, muitas pessoas recebem a Cristo na vida deles e eles querem continuar ouvindo tudo de segunda mão. Agora, veja, queridos, eu quero diminuir aqui os cinco ministérios? Não. Né? A Bíblia diz que Deus deu para a igreja o quê? Apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Sabe? E esses ministérios, eles têm uma palavra para o corpo. É extremamente importante. Mas isso jamais compromete a sua responsabilidade e o acesso que você tem de desfrutar pessoalmente de Jesus, de você viver as suas experiências, até comparando coisas espirituais com espirituais. Por exemplo, 1 João, capítulo 2, verso 20, João era um apóstolo. Ele estava liberando uma palavra, um ensino apostólico para a igreja quando ele escreveu a sua carta. E ele, o que ele fala nesse verso? Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Agora, veja bem, não é que você, nesse momento, sabe tudo, mas você tem o potencial de saber tudo. Por quê? Porque você está em Cristo e você tem acesso à mente dele. Por isso que as orações apostólicas eram exatamente para destravar esse tipo de experiência, que o Pai da Glória vos dê espírito de sabedoria e revelação para conhecerem a Jesus. Então, funciona dessa maneira, mas a dispensação da lei, ela realmente era uma revelação de segunda mão e a revelação de Deus era muito limitada. A grosso modo, né, a proposta de andar após o Senhor teu Deus era tipo assim: não vão atrás, não se curvem diante de outros ídolos. Mas isso, queridos, para a gente significa algo muito mais profundo, tá ok? Quando Jesus vem, né, a Bíblia diz que antigamente Deus falou aos pais de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem criou o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, tendo feito a purificação dos nossos pecados, se assentou à direita de Deus nas alturas e alcançou nome muito superior do que dos anjos. Então, nos últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. E entenda que Jesus, nos dias da sua carne, ele possuía essa exclusividade de ser Filho de Deus. É como que se o Espírito Santo, tá? Vou assim, usar uma expressão mais só. Como que se o Espírito Santo tivesse preso dentro de Jesus. O Espírito Santo não estava mais lá naquele Santo dos Santos. Jesus agora, ele era o tabernáculo de Deus na terra. Aliás, é exatamente isso que a palavra diz, né? Que o Verbo tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, ele carregava essa exclusividade. Nos dias da sua carne, Jesus era o único homem espiritualmente vivo. E por isso ele chamou tanta atenção dos demônios. Os demônios, na verdade, o reino das trevas estava à vontade, não tinha nenhum tipo de resistência praticamente contra o reino das trevas. Quando Jesus aparece, os bichos cresceram o olho. Uai! Tem alguém espiritualmente vivo ali. Não é? E muitas vezes os próprios demônios vinham tentando anunciar isso. Não é? Porque os demônios, assim, nesse sentido, eles sabiam muito mais do que as pessoas. Não é? E nós vamos achar várias citações assim nos evangelhos. Né? Eles tinham essa noção. Mas, queridos, Jesus, então, carregou essa prerrogativa de ser o Filho de Deus exclusivo ali nos dias do seu ministério. E é muito importante a gente enxergar que esse foi um momento, então, de transição de alianças. E olha o que, que Jesus disse, que coisa interessante. Mateus 16, 24, ele fala: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, olha, Jesus voltou lá nisso, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A lei faz você olhar para si mesmo, tá ok? E Jesus disse, olha, vocês precisam negar a si mesmo e tomar sobre si a minha cruz? Não, a sua cruz. Na verdade, isso aí é quase como que Jesus estivesse despertando aquela geração. Vocês jamais poderão fazer isso por vocês mesmos. É como se Jesus quisesse despertar aquela geração que eles precisavam de um Salvador. Que eles precisavam de alguém, né, que tivesse essa condição de negar a si mesmo e pagar a conta na cruz. Porque o objetivo da lei, a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para definir o pecado e condenar o pecador. Você sabe, a lei não foi dada para te ajudar a vencer o pecado. A lei foi dada para ajudar o pecado a te vencer. Porque essa é a única maneira de tomarmos uma consciência profunda que nós não saímos do buraco que nós estamos puxando a própria orelha. A gente precisa de um Salvador. E Jesus, então, fez a coisa dessa forma. A ênfase aqui estava onde? Na autodisciplina, né? Na renúncia pessoal. Tem algum problema com isso aqui? Autodisciplina e renúncia pessoal? Não. Tá? Mas o que eu quero te dizer é que as pessoas não vão chegar lá por aqui. Você quer ver um exemplo clássico disso aqui nos evangelhos? Foi Pedro. Pedro foi um cara que, parafraseando aqui, ele virou para Jesus, olha, Jesus, eu estou contigo e não abro. Todos podem te negar. Olha, nem deixa passar pela sua cabecinha, Jesus. Eu jamais vou te decepcionar. Jamais, eu estou contigo, morro contigo, faço qualquer coisa. Esses caras que estão aqui à minha volta, eu não sei, não. Mas eu, você pode contar comigo. Quanto mais Jesus estava perto da cruz, mais distante os seus discípulos ficaram dele. E você vai encontrar essa expressão nos evangelhos, que Pedro passou a seguir Jesus de longe. O cara que se comprometeu, que disse que ia fazer. O que eu quero mostrar para você é que seguir a Jesus antes da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus é uma coisa. Seguir a Jesus depois da cruz é outra, completamente diferente. Quando o Pedro depois da cruz, se você for ver as palavras lá de João, né? Falou, olha, você vai para um lugar que eles vão te levar para um lugar que você não quer ir. Na verdade, assim, os historiadores falam que Pedro morreu crucificado em X, porque ele falou, não sou digno de morrer igual Jesus morreu. De cabeça para baixo, né? Teve um outro que foi em X. Os caras, assim, porque é interessante, porque eles receberam poder para serem testemunhas. Sabe o que é a palavra testemunha? Mártire. Mártire. Ou seja, uma pessoa que carrega essa graça, não é, para realmente viver a vida com esse propósito. Não, é? Não era mais assim, aquela boa vontade de Pedro, aquele esforço dele, mas era literalmente a graça de Deus agindo de uma forma incrível na vida dele. Então, na perspectiva aqui da nova aliança, querido, só existe um caminho para você e eu, para nós nos tornarmos verdadeiros seguidores, não é? É preciso mudar de espírito. É preciso nascer de novo. A Bíblia diz: todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E eu quero ressaltar um princípio que é muito importante. As suas ações, elas não mudam a sua natureza. Qual era o conflito de toda aquela geração que viveu na dispensação da lei? Não é? Eles não compartilhavam a mesma natureza de Deus. Você seguir uma pessoa que você não compartilha a mesma natureza espiritual é praticamente impossível. Não é? Agora, qual é a proposta a partir do momento que a nova aliança foi literalmente inaugurada? E nós vamos ver todo esse ensinamento de Paulo no capítulo 6 de Romanos, né? Ele fala: se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também na semelhança da sua ressurreição. Unidos com ele. Então, como eu estava dizendo, seguir a Jesus antes da cruz era muito diferente do que segui-lo depois da cruz, depois que nós fomos unidos com ele. Né? E essa palavra unidos, ela define muito a palavra fé. Sabe, o que é que te une a Jesus? É quando você crê nele. A palavra pistis significa unir. Né? E o que é que literalmente isso quer dizer? Unidos quer dizer nascidos com ele, participantes da mesma natureza. Temos agora a mesma origem espiritual. Então, agora você não é mais uma pessoa que está espiritualmente morta. Quando nós nascemos de novo, é interessante, né? E para nascer, antes de nascer, você vê que ele fala sobre a importância de unirmos a semelhança da sua morte e também a semelhança da sua ressurreição. Para renascer, tem que morrer primeiro. Mas é interessante essa experiência de fé. Quando nós cremos em Jesus, tudo que ele fez por nós vem para as nossas vidas. Nós nos unimos a ele. Não é? Nós morremos juntamente com ele para o pecado e nós ressuscitamos para um estilo de vida onde existem as novidades de Deus para as nossas vidas. Então, seguir alguém que você não compartilha a mesma natureza é complicado, né? Mas quando nós olhamos para o ensino de Paulo, como estamos dizendo aqui, ele falou a mesma coisa aos coríntios: aquele que se une ao Senhor se faz o quê? Um espírito com ele. Então, olha que interessante. As pessoas que viveram antes da nova aliança ser inaugurada, as pessoas que estavam aqui na dispensação da lei, né? Qual era a ênfase quando se falava em seguir a Jesus? Era negar a si mesmo. Mas depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, né, qual era a ênfase? Não era mais dizer não para si mesmo. Agora, uma vez que você foi regenerado pelo Espírito Santo, que você tem uma nova natureza espiritual de vida, a ênfase agora é dizer sim para o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia, ela diz o quê? Não, não e sim, sim. O que passar disso é de procedência maligna. Agora, a questão é essa. Uma vez que você nasceu de novo, os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Você sabe que muitas pessoas não entendem essa, até colocar assim, essa lógica, e eles ficam patinando na vida cristã. Porque o princípio bíblico diz assim: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Não são poucos cristãos que vivem a vida em função de querer evitar o pecado. Olha, eu não posso cumprir as concupiscências da carne, senão eu não posso andar no Espírito. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Isso é foco errado. O seu foco não deve estar em evitar o pecado. Parece até assim, heresia, né? Mas o seu foco deve ser em dizer sim para o Espírito Santo. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O foco mudou completamente. Por quê? Porque você vai passar a entender todos os benefícios dessa nova vida. Você vai passar a entender todos os benefícios da cruz. Quem você se tornou? Eu estava dizendo aqui para vocês, né, que as suas ações não mudam a sua natureza. O que é que muda a nossa natureza? É quando nós mudamos de espírito. É quando nós vivemos essa experiência de nascer de novo. Para exemplificar, você pode pegar um... Foi na roça, né? Você pode pegar um porquinho, lava aquele porquinho, passa perfume nele. Vou dizer, a primeira oportunidade que ele tiver, ele rola ou não rola na lama. Por quê? Porque é a natureza dele. Você pode olhar para uma garça. Ela está lá no meio do brejo. Mas você não vê uma mancha na sua plumagem. Por quê? Porque é a natureza dela. Entende? Ou seja, muitas pessoas, eles querem produzir uma mudança baseada no que eles fazem. E não nessa união com Jesus. E não nessa experiência de experimentar vida. Sabe? Ter o coração mudado, o espírito regenerado. Como Pedro fala, fostes regenerados, não por uma semente corruptiva dada pelo homem, mas pela palavra viva e permanente em vós. Então, é isso que faz a diferença. E uma vez espiritualmente vivos, queridos, aí nós podemos simplesmente aprender onde que está o nosso foco, né? Ah, tem gente que vive vivendo pecado em tudo. Não, queridos. Nós devemos viver a vida cristã dessa maneira, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Você é livre. Quando você entende o que Jesus fez por você, você não deve mais nada para o pecado. Entendeu? Então, isso muda completamente a nossa perspectiva. O fato é esse, todos nós precisamos desse ajudador, o Espírito Santo, que vai compartilhar conosco a natureza divina, né? E essa condição, que era uma prerrogativa só de Jesus naquele momento de mudança de aliança, né? Ele vai compartilhar conosco essa experiência de sermos filhos de Deus. Ele veio para os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder, exousia, de serem feitos filhos e filhas de Deus. Que experiência poderosa, queridos. Sabe, se somos filhos, somos herdeiros, né? Então, é a partir daí que a gente vai romper. Então, existe um lugar onde a vontade de Deus prevalece. Eu quero ler com vocês aqui. Eu acho tão relevante. Você sabe, a carta de Romanos é a carta que melhor revela o Evangelho. É uma carta que deveria ser assim exaustivamente lida e estudada. Porque quando nós entendemos o Evangelho, veja bem, não basta a gente mudar de espírito, né? Nasceu de novo, que bom, você agora carrega essa prerrogativa de seguir o Espírito. Porque se você não compartilha a vida do Espírito Santo, como é que você vai seguir ele? Não é verdade? Mas é mais do que isso, né? Nós precisamos não só mudar de espírito, nós precisamos de mudar também de mente. A gente precisa dessa experiência que é processual, que é esclarecedora, que vai abrindo realmente a nossa compreensão de tudo aquilo que nos cabe como herança em Jesus. E Romanos é realmente algo tremendo. Aqui, Romanos, o capítulo 6, eu vou ler do verso 6 até o 14, se o pessoal puder colocar aí para acompanhar. Ele diz: sabendo isto, que o nosso homem velho. O que é esse homem velho? Ou velho homem? Essa natureza rebelde que estava subjugado pela morte espiritual, que busca autossatisfação e que todos nós herdamos do nosso ancestral Adão. Tá ok? Então, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Sabe o que é o corpo do pecado? Daqui a pouquinho eu te conto. Para que não sirvamos mais ao pecado. O que que entender o Evangelho vai produzir na sua vida? Você lembra? Eu falei para você desse poder de atração de Jesus. Deixa eu te falar, o Evangelho, o poder de te atrair a Jesus é infinitamente maior do que o poder que o pecado tem de te prender nele. O que a gente precisa é de revelação, o que a gente precisa é de entender o Evangelho. Então, vamos lá, né? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porquanto quem morreu está justificado do pecado, justificado. Morreu com Cristo? Está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Veja, está falando do seu espírito que recebeu vida. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive agora para Deus. Verso 11. Assim também vós, frise essa palavra, considerai-vos. Como é que você tem que se ver a partir desse momento? Como é que você tem que se considerar? Do que é que você tem que se tornar consciente? O que é que você precisa se apropriar? Então, vamos lá. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. É assim que você tem que se ver. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12, olha que forte. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Ok? Beleza? Então, queridos, de uma forma muito bem resumida, sabe qual é o problema de muitas pessoas hoje, quando elas vão viver a vida cristã? Elas querem ensinar bons modos a esse velho homem. Perda de tempo. Você pode educar o velho homem nas melhores e mais afamadas faculdades, universidades do planeta. Ele vai te surpreender em termos dos desastres que ele vai produzir na sua vida. Porque isso daqui, queridos, toda essa questão é uma questão de fé. Lembra a palavra considerai-vos? O que é que você tem que se tornar consciente? Como que você tem que passar a se ver agora? Se você não entende que você morreu para o pecado, normalmente as pessoas falam isso de uma forma muito espiritual, né? Não, eu sou um pecador salvo pela graça. Está errado! A gente precisa repetir essas coisas. Está errado! Você é salvo pela graça. Mas quando você foi salvo pela graça, você foi justificado do pecado. A sua natureza espiritual mudou. Porque você vai fazer aquilo que você acredita que você é. Se você acredita que você é um pecador, deixa eu te falar, você vai fazer pecado. É por isso que a maioria das pessoas estão tentando viver a vida cristã, né? Evitando o pecado. Mas o que é que elas têm que mudar? Não é mudar primeiro o comportamento, tem que mudar primeiro a mente, o pensamento, a forma de pensar e acreditar. E o Evangelho faz isso. Se você entender o Evangelho, não é? E começar a pensar de acordo com o Evangelho, você vai ficar surpreso com o processo libertador que vai se dar na sua vida de dentro para fora. É algo poderoso. Primeiro porque o Espírito Santo, ele unge a verdade. O Espírito Santo não unge a mentira. Se hoje você nasceu de novo e você acredita que é um pecador, desculpe, quem te convenceu disso não foi o Espírito Santo. Isso aí é você, por ignorância, está permitindo um programa muito antigo continuar rodando dentro de você. E é por isso que o Evangelho, para ele ser aprendido, ele precisa ser ensinado. Aqui entra a importância dos 5 ministérios. Você sabe, quando a gente evangeliza uma pessoa, onde é que a gente quer levar ela? Mudar de espírito. Mudar de espírito não é difícil. Levar uma pessoa a nascer de novo não é difícil. Mas levar uma pessoa a pensar de acordo com o Evangelho é desafiador. É um outro tipo de processo. E eu vou só fazer um resumo aqui do que nós lemos aqui nesse texto de Romanos, tá? Verso 6 aqui, né? Primeira coisa, depois vocês conferem isso aqui, eu vou dar uma maneira legal, quem tiver desejo, quem tiver vontade de checar essas verdades, não é? Você sabe, nós aprendemos as coisas muito pela repetição, tá? E eu quero deixar isso oportunizado para vocês, tudo isso aqui, essa mensagem, está lá no meu blog, tá? www.maturidadeeministeriotudojunto.com.br, tá? Primeira mensagem está lá essa, seguindo a Jesus. Você pode ler, reler, estudar, os versos estão citados lá. Eu realmente te encorajo porque, olha, gente, não existe uma mensagem como o Evangelho, esquece. Não existe um conteúdo tão incrível, tão poderoso, com tanto poder de gerar as mais fortes mudanças na vida do ser humano do que o Evangelho. Sabe? A revelação de Jesus e o que ele fez por nós. Não existe. se a gente assim beliscasse o poder que isso tem de gerar uma vida completamente nova para a gente viver dentro desse padrão de seguir a Jesus, a gente ia enfiar a cara nisso aqui. Mas vamos lá, eu preciso terminar aqui. Verso 6, primeira coisa, primeiramente, eu devo saber que a minha natureza pecaminosa morreu quando Jesus morreu naquela cruz. A Bíblia fala aqui, no verso 6, que morreu, quando Jesus foi crucificado, morreu com ele o nosso velho homem. Tá? Essa natureza de pecado. Verso 11, a Bíblia diz que eu devo reconhecer, considerar, acreditar eu mesmo morto para o pecado, simplesmente como Jesus foi morto. Verso 12 diz, baseado nisso, eu devo resolutamente recusar que o pecado continue me dominando. Preciso tomar essa decisão. Por quê? Porque eu não devo mais nada para ele. A conta foi paga. Não preciso de ficar lá. E o verso 13, ele diz, então, que eu preciso me apresentar como alguém vivo espiritualmente, né? Como alguém ressuscitado dentre os mortos, falando da minha condição espiritual. E eu agora posso apresentar o meu corpo como armas, né? Instrumentos aqui são literalmente armas da justiça. Tem gente que confunde a expressão carne com a expressão corpo. O seu corpo é o santuário de Deus. Carne é outra coisa. Carne faz referência àquele corpo do pecado. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós temos um espírito novo e uma mente ainda velha. Ou seja, a carne é essa mentalidade que, por anos, o pecado formou em nós. E que a gente precisa também de dissolver isso dentro de um processo de renovar a mente. Tá ok? Então, as três faces aqui da provisão de Deus na cruz. Primeiro, Jesus resolveu a questão dos nossos pecados. Ele foi punido para que todos os nossos pecados fossem perdoados, tá certo? Depois, ele resolveu a questão dessa natureza, desse velho homem, essa natureza espiritual de morte que nós herdamos de Adão. Na verdade, é isso que produzia os pecados. Você sabe que no ensino de Paulo tem pecados no plural, falando das coisas erradas que a gente fez, e pecado no singular, fazendo referência a essa natureza espiritual de morte. Então, a única solução para esse velho homem, como eu disse, não é ensinar bons modos a ele, mas foi morte por execução. E qual é? Onde que está a boa notícia? Que quando Jesus morreu, ele foi crucificado. Tá ok? Então, assim, não vem com esse, né? Às vezes tem pessoas que até na maneira de brincar os caras assim erram teologicamente, biblicamente falando, né? Ah, não, o Adão saiu da moita. Não, não tem esse negócio do Adão. Essa natureza espiritual que veio lá do primeiro Adão foi crucificada. Tá pregada na cruz. Sabe? E tudo isso é uma questão de, olha as palavras, de saber, considerar, ou seja, você se tornar consciente, você acreditar, é uma questão de fé. Gente, a justiça de Deus é a justiça pela fé. Por que é pela fé? Porque você não conseguiria resolver os seus problemas. Se eu falar aqui para você negar a você mesmo e você tomar a sua cruz, eu vou te dizer, isso é pesado demais para qualquer um de nós aqui. É pesado demais. A gente jamais daria conta de fazer isso por nós mesmos. E por que é a justiça pela fé, porque só havia um que estava qualificado para um sacrifício perfeito. Jesus é o único homem que ofereceu a Deus uma obediência perfeita. Por isso que nós não somos salvos porque fazemos tudo certinho. Nós somos salvos porque nós cremos no único que fez tudo exatamente perfeito. E quando você crê nele, o que ele fez por você vem para a sua vida. Essa é a justiça pela fé. Então, resumindo aqui, ele resolveu os nossos pecados no plural, ele foi punido pelos nossos pecados, ele resolveu o que produzia pecado em nós, o nosso velho homem foi crucificado com ele, quando ele morreu a morte de cruz, e também substituiu esse velho homem por um novo homem da sua própria autoria. O que é esse novo homem? É o seu espírito regenerado pelo Espírito Santo. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Efésios 4:22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, falando da mudança da mente, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, vamos para o final aqui. Quais são as dúvidas que precisam ser resolvidas? Nós já vamos tomar a ceia. Essas perguntas, você deveria não ter nenhuma dúvida sobre elas. Eu acho que um dos motivos que a gente toma a ceia está muito aqui em cima. Primeira pergunta para você. Será que eu tenho certeza que todos os meus pecados foram perdoados? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu tenho certeza que todos os meus pecados foram perdoados? Se você entendeu Romanos capítulo 6, você não vai ter dúvida para responder isso. Segunda pergunta. Tenho certeza que essa natureza de pecado, que produzia pecado em mim, foi destruída na cruz e não preciso mais viver como escravo do pecado? Tenho certeza disso? Uma outra pergunta importante. Terceira pergunta. Tenho consciência que essa natureza de pecado foi substituída por um novo homem criado em verdadeira justiça e santidade? Ou seja, agora é Jesus que vive pela fé no meu coração? Você sabe que Jesus chamou o Espírito Santo o Pai que habita em mim. E o Espírito Santo continua sendo essa expressão, né? E a experiência espiritual que nós tivemos foi uma experiência de regeneração, de ressurreição. Seu Espírito, vós que estáveis mortos em pecados e delitos, vocês receberam vida. Vida. Agora, é interessante porque isso, o nosso espírito, às vezes, não é uma coisa tão tangente para a gente, né? Parece que a mente puxa mais. Por isso que a gente pode ter uma experiência espiritual genuína e ainda estar pensando coisas erradas a respeito até da própria experiência que nós tivemos. Por isso que nós precisamos de corrigir a nossa rota no Evangelho. Aqui está a chave. Então, última pergunta, né, que conclui aqui a nossa mensagem. Será que eu estou de fato seguindo Jesus? É isso, o Evangelho vai te fazer leve, sabe? Os mandamentos de Deus não são penosos, o Evangelho vai te fazer leve. Essa consciência que você é perdoado, essa consciência que você é uma nova criação, em verdadeira justiça e santidade. essa gratidão que brota nos nossos corações por entender tantos benefícios. Eu só vou ler um texto para a gente tomar ceia. Apocalipse 14. Fala assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes, quem são estes? São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Resumindo, gente, não é? Esse grupo de pessoas aqui, com o nome do Pai e do Filho gravado nas suas testas, eles estão aqui adorando a Deus com uma canção que ninguém pode aprender. Eles são puros, eles são irrepreensíveis, não há qualquer tipo de engano na sua boca. Como que eles alcançaram tal revelação, tal integridade, tal fidelidade? A Bíblia fala assim, que eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Que estilo de vida poderoso, queridos. Isso hoje é uma realidade, porque nós estamos nele e ele está em nós. O nosso grande desafio hoje não é apenas mudar o espírito, mas deixar a nossa mente ser iluminada pelo Evangelho. Que a luz do Evangelho possa brilhar no seu coração. Que de fé em fé, essas verdades possam alcançar esses lugares profundos aí na sua vida, né? De forma que você seja vestido, revestido com esse novo homem, vestido e revestido de glória, como o homem era lá no jardim. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. Pedi para o pessoal distribuir aí os elementos da ceia. Você que não vai estar distribuindo, só ainda faça essa meditação. Certeza purinha, todos os seus pecados estão perdoados. Certeza purinha que o que produzia pecado em você, esse velho homem, já foi executado na cruz. Certeza purinha que esse velho homem foi substituído por um novo homem em verdadeira justiça e santidade. Isso vai te colocar na jornada. Seguir a Jesus. Uma jornada com descobertas incríveis. Não existe um estilo de vida mais empolgante do que esse. Obrigado, Jesus. Obrigado. Vamos cantar algo? Podemos cantar algo, irmãos?